Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar, programa número 641, ritual de quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, reposição nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Hoje, novo convidado, mais uma longa conversa que nos reserva esta edição e também a próxima, terá continuidade na próxima semana, aquilo que acaba por ser uma das boas surpresas deste ano, não é assim, António?
Uma das grandes surpresas nos últimos tempos em Portugal, naquilo que à escrita diz respeito. Luís Serpa, e é o nosso convidado desta noite, autor de Avenida da Liberdade número 1, uma edição da Bookbuilders, é qualquer coisa que sólido. E mais não dizemos. Para já, o resto ficará para a próxima semana. Uma das grandes surpresas não é deste ano, dos últimos tempos, é dos últimos anos. Uma escrita como há pouco em Portugal e como não vimos nos últimos anos, desta maneira tão precisa, tão límpida, o domínio daquilo que é a transposição para o texto da interioridade do autor, mas isto, como dissemos, leiam-no para perceber do que estamos falando. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Cuidem-se, civicamente responsáveis, mantenham o distanciamento físico. Claro, sempre melhores leituras.
Luís Serpa nasceu em Lisboa em setembro de 1957. Começou a praticar vela aos 11 anos em Quelimane, em Moçambique. E a sua vida está intimamente ligada ao mar. Em 1976, termina o curso geral de pilotagem da Escola Náutica. Depois de uma curta passagem pela Marinha Mercante, estabelece-se na Suíça, país a partir do qual trabalhou na náutica de recreio e na área de turismo, atividade que continua a desenvolver. É autor do blog Dom Vivo, plataforma digital que acaba por dar corpo à sua estreia em livro com Avenida da Liberdade número 1, uma edição da Bookbuilders.
Luís, boa noite e obrigado por ter aceito o convite e estar aqui à conversa com os nossos e as nossas ouvintes. Como surge esta vontade, ou por outra, como surgiu na Bookbuilders este livro, Avenida da Liberdade, número 1, para leitores e leitoras fruírem, gostarem, saborearem e ter aquilo que normalmente é um prazer hedonista, provocado pela leitura, pela literatura e pela escrita.
Boa noite, António. Boa noite a todos os nossos ouvintes. António, eu começo por lhe agradecer comovidas palavras que acabou de dizer. Muito obrigado. É muito bom ser lido por quem sabe ler, não é? É muito bom ser lido por quem apercebe, quem se apercebe do esforço que eu fiz para que o português me saísse correto. Eu gosto imenso de português. Aliás, tenho provas dadas disso. Eu tenho dois filhos que são suíços, a quem ensinei a falar português e a minha língua de contacto com eles é o português. E, portanto, alguém que reconhece este esforço que eu fiz, toca-me bastante. Muito obrigado. Agora, a ideia de... Ora bem, como é que o livro nasceu? Este livro tem uma história muito curiosa, porque isto começou de um blog, um blog chamado Dom Vivo, que era um blog que eu comecei para armazenar textos que tinha escrito. Eu, como tenho uma vida de marinheiro, tenho uma vida muito, enfim, pouco habitual, vou escrevendo, escrevi em tudo quanto era sítio, e depois perdi o que escrevi, e depois não encontrava, e quando os blogs apareceram, eu tive a ideia de usar os blogs para armazenar textos. Acontece que, curiosamente, este blog impôs-se-me, quer dizer, tornou-se parte da minha vida. Eu comecei a ter que escrever cotidianamente, já não era só armazenar os textos, inclusivamente tornei-o público, porque o blog era privado, aquilo era só para eu ter os meus textos, e tornei-o público e comecei a escrever no blog e comecei a precisar de escrever. E um dia, o blog começou em 2003, portanto, para termos uma ideia da cronologia disto, Eu não sei em que ano é que foi, mas deve ter sido para aí aproximadamente em 2015, 2014, 2015, talvez 2016. Eu estava numa ilha é uma ilha que pertence à Colômbia, mas que está à frente da Nicarágua, chama-se Isla de San Andrés. E tomei contacto com uma senhora chamada Joana Moraes Varela, que eu não conhecia de lado nenhum, quer dizer, depois googlei o nome e vi quem era, mas
Pois, para aqueles que não sabem, ficam a saber, teve à frente da Colóquio Letras, mais ou menos, ou esteve na equipa da Colóquio
exatamente.
Letras, e também foi a tradutora ou co-tradutora do Antiédipo do Gil Deleuze, há muitos anos, Nassir e Alvin,
Exatamente, sim.
entre outros
Ela
amigos.
fez, ela, a Joana fez imensas, imensas traduções. Eu devo dizer-lhe que também que é uma excelente, uma extraordinária poetisa. É uma excelente tradutora. Eu vi várias traduções feitas pela Joana. Mas, enfim, a parte curiosa disto é que o meu primeiro contacto com a Joana foi por intermédio do Facebook, foi naquela coisa de caixas de comentários de um amigo comum, etc. Até que um dia, a Joana diz-me: "Ó, Luís, você devia publicar o seu livro porque é muito bom." E eu, honestamente, a minha primeira reação foi: "Mas que mal é que eu fiz esta mulher para ela estar a brincar comigo desta maneira?" Quer dizer, a diretora da Colóquio Letras
Pois.
a dizer-me para eu publicar o meu livro, isto francamente não, não. Mas a verdade é que a Joana foi insistindo durante 2 ou 3 anos. A Joana foi insistindo: "Publico, olha que é bom." Entretanto, eu conhecia pessoalmente. Ela acolheu-me uma vez, a certa altura, acolheu-me em casa dela. Eu precisava de um sítio para ficar aqui em Portugal. E até que um dia, pronto, aconteceu uma coisa qualquer e eu decidi: "Ok, vamos a isto, vou publicar o livro." E quando decidi publicar o livro, quer dizer, eu tinha um editor que já me tinha dito que me publicava, não vou dizer quem é agora que não interessa, mas depois, por várias razões, eu decidi não publicar o livro com ele. E entretanto, eu conhecia vagamente o Hugo Xavier da Book Builders e da
De
Imprimatur,
Imprimatur.
e perguntei ao Hugo se ele estaria interessado em publicar aquilo lá no, no, na, 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 na chancela dele do crowdfunding, e o Hugo disse-me que sim, que estava interessado. E eu fiquei muito sensibilizado. Por acaso, até depois, mais tarde, isto aqui entre nós, que ninguém nos ouve, mais tarde até fiquei a saber que a Joana já tinha proposto aquilo ao Hugo. Portanto, quer dizer, no fundo, quando eu perguntei ao Hugo se ele estaria interessado, ele já tinha lá uma achega da Joana a dizer para publicar. E pronto, decidi publicar o livro. Depois aquilo demorou imenso tempo, porque pronto, eu trabalho e não tenho sempre, a edição demorou algum tempo, mas pronto, aquilo veio quase naturalmente. Quer dizer, a partir do momento em que a Joana me disse, ou que eu tomei a decisão de publicar, aquilo foi tudo muito fluido, lento, mas fluido. Quer
À
dizer, não.
portuguesa, devagarinho, mas foi.
Exato, é
Mas
isso
foi.
mesmo, à portuguesa, é isso mesmo. Mas pronto, o livro está cá fora. Eu tenho muito orgulho porque tenho tido boas críticas de pessoas de pessoas que eu considero. Pronto, aquela expressão que usei há bocadinho, pessoas que sabem ler, não é? Que sabem o que estão a ler. Tenho realmente tido boas críticas e estou bastante contente com isso.
Luís, vamos dividir a nossa leitura, pelo menos a minha leitura, em três, quatro pontos nucleares. O lado mais prático, se quisermos, muitas páginas deste seu livro são respeitantes à vela, andar pelo mundo, o homem das sete partidas, o barco, as viagens por mar, as histórias que nos conta, desde as Caraíbas, passando pela África do Sul, Moçambique, a Rússia, o Japão, se quismos, toda uma série de Gibraltar, o Mediterrâneo. Esta vontade, como é que surge? Surge, como todas as coisas, porque é que é pedreiro, porque é que é serralheiro, porque é que é professor, porque é que não sei quê, ou investigador, coisas deste género. Portanto, como é que chegou a este fascínio? Porque tem aqui a dado passo, no livro, uma expressão, não, um texto escrito, onde o pai procura o filho e o monitor, ou o instrutor, ou o treinador, se quisermos, diz, olha, é aquele que está ali sozinho, além, não se preocupe, está tudo bem.
É, essa história é uma história muito gira, mas o meu pai não gostou nada. O meu pai não gostou nada quando chegou a casa, ouvi.
Pois
porque
é.
Era um amigo meu que estava em terra, que já tinha chegado, e que disse ao meu pai, o seu comandante vai já percebeu, portanto o meu pai era da Marinha, depois conto isto melhor, mas essa história é muito gira, porque demonstra que realmente eu sou como sou desde sempre, não é? E os Vorriãs, esse passa-se com um barco, é um Vorriã, um barco pequenino para duas pessoas, é um barco de iniciação à vela, e as pessoas andam sempre todas juntas, porque a tendência é fazer regatas e ver quem é que anda mais depressa e tal. E eu ia sempre navegar sozinho para onde os outros não estavam, não é? E para começar, começava logo por ir sozinho no barco. O barco era para dois, mas eu ia sozinho. E ia sempre para onde os outros não estavam. E o meu pai um dia foi buscar-me ao clube e perguntou a esse meu amigo onde é que eu estava. E ele chamava-se Juma. O Juma disse-lhe: ó, seu comandante, é muito fácil. Olha, está a ver aqueles 10 barcos ali ao pé daquela marca? Aquilo era uma marca que havia lá em Lourenço Marques, chamava-se Árvore de Natal. Está a ver ali aqueles 10 barcos ao lado da Árvore de Natal? Olha, está a ver ali aquele sozinho ali, ali do outro lado? Estou. Então, pronto, aquele que está sozinho é o Luís. Se amanhã os outros 10 estiverem lá onde está agora o Luís há de estar sozinho aqui na Árvore de Natal. O seu filho é o que está sempre sozinho. E eu cheguei em casa, porque é que não andas com os outros? Não sei o que mais, aquilo foi habitual. Mas o prazer do mar, quer dizer, que é muito mais do que um prazer, é um prazer quase, eu diria, quase ontológico. É uma necessidade existencial profunda, é qualquer coisa assim, muito mais do que... nasceu-me do meu pai, quer dizer, o meu pai era oficial da Marinha Mercante. E os últimos anos de vida de mar dele foram passados num barco, num navio, um tipo de navio que é os rebocadores, um rebocador de alto mar, que é um navio que tem assim uma certa mítica, os navios, são navios que fazem salvamentos, que salvam os outros navios, que rebocam, digo o nome de rebocador. E eu desde muito novo que estou envolvido na vida dos navios, não é? Quer dizer, eu lembro-me, por exemplo, que a primeira viagem de avião que fiz na vida, devia ter para aí 5 anos, ou 4 anos, ou 5, ou coisa que o valha, foi de vir ao Porto, porque o meu pai tinha atracado em Leixões, e a minha mãe pegou em mim e meteu-me no avião e viemos até ao Porto a ver o meu pai. E, portanto, o meu pai era um marinheiro, quer dizer, o meu pai era daqueles marinheiros... aliás, a história da ida do meu pai para a terra já tem, também é uma história absolutamente fabulosa. E o meu pai transmitiu-me esse gosto pelo mar. E pronto, eu comecei muito novo a ler, como é óbvio, havia lá em casa, vamos falar disso mais tarde, quase de certeza, lá em casa havia muitos livros de mar, e eu comecei a entusiasmar-me com aquilo. E pronto, depois nunca quis ser outra coisa, quer dizer, nunca quis ser bombeiro, nem polícia, nem astronauta, nem... Eu desde miúdo que quero ser marinheiro e que a minha vida é orientada para o mar.
Uma das coisas, uma das pistas também que poderemos, sem cair naquele lugar comum, mas muitas vezes, ao ler este seu livro, essa parte respeitante ao mar, não faz lembrar, sem cair naquele lugar comum, digo eu, não sei, mas nem Herman Melville, nem Joseph Conrad, aliás, aqui no livro há uma parte muito engraçada, ou pelo menos dá aso a um jogo de linguagem, Lord Jean,
Jean,
e o Lord Jean, o famoso livro também de Joseph Conrad, e depois o diálogo que estabelece, também iremos a ver essa parte com o Capitão Kurtz no Coração das Trevas, e o Congo, e a África, e o Burundi, no caso concreto. Mas, de alguma forma, até o nosso Bernardo Santareno, que também é editado pela Imprimatur, A Pesca do Bacalhau, A Pesca na Terra Nova, até que ponto é que este mundo do mar, o mar, porque há aqui um contexto, ou pelo menos há um texto admirável, que é todo o mar pode ser visto e lido ou interpretado como aquela parte onde o Luís diz, depois de iniciada a viagem, não há nada a fazer, não há volta a dar, é concluir, mais ou menos assim, nesta forma, que o diz. Portanto, é um bocadinho esta, vamos lá, metafísica ou ontologia da viagem, o mar, a relação ao barco, ao homem que faz o recorde sem braços, porque lhe foram cortados por causa de congelar das vias circulatórias na Terra Nova. É o capitão que, dentro ou fora, ou dentro e fora, ou fora ou dentro, que dá um arraial de porrada porque não se lança ninguém ao mar, como é que é, como é que não é. Toda esta mitologia do mar, o mar, vamos lá, indomável, e depois o famoso poema de Fernando Pessoa, os portugueses ficam perdida a Índia, estão desempregados e não sabem o que fazer. Neste, vamos lá, neste hexágono simbólico, ou se quisermos, uma espécie de abóbada simbólica sobre o mar, como é que isto é passível ou possível de ser lido ou interpretado? Por mim, neste caso.
Bem, aquilo que eu gostaria de transmitir é aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho, não é? Quer dizer, é esta ideia de que o mar é uma parte de mim. Eu no outro dia disse, já não sei a quem, que eu não tenho esta coisa de ir fazer, por exemplo, a contemplação do mar, olhar para o mar, contemplar o mar, para mim é quase como se eu me pusesse a olhar para o meu braço e estivesse a contemplar o meu braço. O mar é uma parte de mim e eu gostaria muito de transmitir essa ideia de que há uma espécie António, para perceber isso é capaz de ser melhor eu começar por um princípio, que havia uma coisa muito gira. O meu pai era um grande leitor. O gosto pela leitura vem do meu pai e pela escrita também, porque o meu pai também escrevia muito bem, não escrevia, era sobretudo cartas e textos, mas textos funcionais, mas escrevia muito bem e lia muito. E nós lá em casa, quando nós fomos para Moçambique, tínhamos uma vivenda na qual havia um quarto que era pomposamente conhecido como a biblioteca. Era uma biblioteca pequena, mas pronto, tinha imensos livros. O meu pai tinha muitos livros, tinha as paredes cobertas de livros. E por uma coisa que é muito pouco habitual em Portugal, e nós estamos a falar do Portugal de 1970, eu nasci em 57, fui para Moçambique em 66, portanto estamos a falar do Portugal de 1970, quando eu comecei a ler. O meu pai nunca me proibiu a leitura de nenhum livro. O meu pai dizia-me assim: estes tens que ler, o resto tu lês o que quiseres. E eu passei a minha adolescência toda, quer dizer, eu comecei a ler assim a sério, comecei a ler aos 10 anos mais ou menos, mas eu passei a minha adolescência toda a ler. Eu lia simultaneamente, eu era capaz de estar simultaneamente a ler um livro dos 5 da Enid Blyton e um livro do Sven Hassel. Eu não sei se o Sven Hassel diz alguma coisa, mas
sim, eu sei quem é. É um dos escritores alemães da guerra, que retrata muito aquilo que se passou na invasão da União Soviética à época.
Segue o Capitão Barbarossa.
Exatamente.
Uma espécie de Erich Maria Remarque também. Quer dizer, eu era capaz de estar a ler o Clube dos Sete e o Erich Maria Remarque ao mesmo tempo. Quer dizer, e o meu pai não. A única coisa que passava por mim, via-me com um livro desses na mão e dizia: pá, olha, que isso é capaz de não ser muito bom para a tua idade. E pronto, e ficava-se por aí. Quais eram os livros que eu tinha que ler na ótica do meu pai, na visão do meu pai? O que é que eu tinha que ler? Tinha que ler o Júlio Verne. Isso era obrigatório. O meu pai tinha a obra completa do Júlio Verne e sabia praticamente de cor. O meu pai ainda se lembrava do nome das personagens, de todas as personagens do livro do Júlio Verne, que é uma coisa que eu sempre lhe invejei. Tinha que ler o Conrad. Conrad era outra leitura obrigatória. É preciso reconhecer que o Conrad para um miúdo de 13 anos não é muita coisa, mas eu li o Lord Jean com 13 anos, a primeira vez que eu li tinha 13 anos, bem, ou 14, ou coisa que o valha. E depois havia um terceiro autor, que esse então era mesmo, praticamente, se eu não lesse, era quase castigado, que era o Jack London.
Claro.
Entre Jack London, o Conrad e o Júlio Verne, quer dizer, a minha abordagem, por assim dizer, não é teórica, é mais sentimental, mais ontológica, sentimental.
Usando aqui uma figura que também poderemos aproveitar, o Werther, de Goethe, as suas afinidades eletivas.
Exatamente. Começaram por aí, quer dizer, começaram, eu podia dizer que começaram por cima, não é?
Claro.
Depois disso, como é óbvio, o meu pai tinha uma biblioteca muito grande de livros de mar. Um dos livros que me marcou mais foi um livro chamado Sozinho à Volta do Mundo, de Joshua Slocum. O Joshua Slocum foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo em solitário, à vela, num barco à vela. E era um homem extraordinário. Ele acreditava que a Terra era plana, mas apesar
Pois.
disso, deu a volta ao mundo. Ele deu a volta ao mundo e continuou a acreditar que a Terra era plana. Isto é extraordinário, estas capacidades que as pessoas têm. Mas era um marinheiro extraordinário, era um marinheiro que escrevia lindamente o livro, enquanto obra literária, é fantástica.
Está
É
aí,
fantástico.
para quem o quiser comprar na Europa América, acho eu.
Sim, acho, eu não sei em que editora é que está, mas eu sei que está
É,
tudo
acho que é na
desocupado.
Europa América, numa coleção muito desequilibrada de viagens que tem lá, que teve, agora a Europa América valeu, mas o livro está lá, entre outros, o Stevenson e outros
Pois.
autores, também nessa coleção, vale a pena ler o Slocum.
Não, o Slocum é um escritor fabuloso e, portanto, todo o meu imaginário de adolescente foi feito à volta do mar e de navios e de viagens e de aventuras no sentido, não é aventuras como a La Tarzan, não é? São aventuras como como aquelas que o Slocum conta quando foi atacado no Cabo Horn, ali na Patagónia, de espalhar aquelas coisas pelo convés, de ter várias armas apontadas ao mesmo tempo e depois para os indígenas pensarem que eram muitos a bordo, enfim,
Pois,
aquele
pois.
género de coisas de que puxam por nós. E a minha adolescência foi feita com isso, e, portanto, e depois há aquela coisa que era o Jack London, não é? O Jack
Claro,
London
claro, claro.
é absolutamente, quer dizer,
Ainda
é
hoje.
absolutamente extraordinário, não é?
Ah,
Não, não,
ainda
não há outra
hoje
palavra,
está
não,
aí.
não.
Depois, uma questão literária que aparece assim aqui um bocadinho vamos lá, quase a correr. Muita da arquitetura textual, muito daquilo que é a forma, se quisermos, o edifício, parece a quem está, a quem leu, não é? Quem lê estas coisas, de alguma forma. O nosso herdeiro, se quisermos, ou influenciado pelo famoso Augusto Monterroso. Os textos dele também são assim muito sintéticos, muito aglutinados de simbologia. De alguma maneira, partes deste Avenida da Liberdade número 1 também remete um pouco para este escritor da América Latina ou da América Central, o Monterroso. Tem de alguma forma pertinência ou não aquilo que eu estou a dizer, ou é um valente disparate?
António, o valente disparate, duvido muito que seja, não sei. Eu não conheço o Monterroso, nunca o li, mas não sei quem é que dizia, não sei quem é que dizia que todos os criadores criam os seus próprios antecessores, não é? E portanto
Claro, claro, claro.
é muito provável que eu esteja. Há uma palavra que o António disse aí que eu aprecio imenso e que mais uma vez lhe agradeço, que é a parte do sintético. Eu quando escrevo, isto é um blog, são posts, etc., eu tento sempre fazer os posts o mais curto possível. Quer dizer, os textos para mim tentam sempre ser. Há um meu trabalho, aliás, uma vez eu escrevi isso, eu não sei se já está nesta fase do livro ou não, que é escrever é desbastar palavras, é cortar aquilo, é uma chatice, porque a gente escreve, 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 e depois o acto de escrever para mim é cortar e tentar tornar as coisas o mais curtas e o mais sintéticas possível. E realmente, eu não conheço o Monterroso, mas agora vou conhecer, a partir daqui vou conhecer de certeza. Mas há realmente este esforço de sintetismo, de ser sintético, quer dizer, de não gastar palavras, de não ser palavroso. Eu não gosto de literatura palavrosa, não aborrece-me.
Faz lembrar aquela famosa frase. É uma excursão, vamos quase dizer, ao país do elegível, aqueles Rodriguinhos, muitas vezes, de pensamento que é muito típico de algum novo roman e outras coisas à maneira da França, também não é esta coisa de autoficção e o romance norte-americano, porque há tradições literárias realmente importantes que convirá, porque começaram logo quase pelo texto fundador da civilização judaico-cristã ocidental, mas há outros. O Papalagui, mas estou a falando da Bíblia, não é? A
Pois, claro.
relação de atribuir sentido à vida e ao mundo de maneira em modo que todos compreendam e percebam e saibam extrapolar sentidos a partir de um texto inicial. É um pouco isto, não é? Digo eu, não sei.
E diz muito bem, é exatamente, é um misto disso com uma outra frase. Eu tenho uma péssima memória para nomes, peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, não me lembro dos nomes, mas há uma outra frase que orienta muito aquilo que eu escrevo. Dizia, não sei quem é que disse, que um bom escritor é aquele que acredita na inteligência dos seus leitores. E muitos dos meus textos, aliás, não é muitos, é praticamente todos os meus textos têm exatamente esta crença na inteligência dos leitores e não ter as coisas todas espapassadas e todo ter as. Não, pronto, obrigá-los também a um certo esforço na leitura, porque é o que me dá gozo a mim, é aquilo que eu gosto de ler, é quando tenho que esforçar-me, quando tenho que reconstruir a partir de uma. E a partir de uma frase, a partir de um. E eu tento fazer isso na minha escrita também.
Mas diz aqui, por exemplo, na página 158, que há muitas pessoas que dizem, a começar pela doutora Joana Moraes Varela, que escreve bem, que domina a nossa a componente morfossintática, não falha nada, dizem-lhe que escreve muito bem e depois conclui mais ou menos assim, dizem por isto, imaginem se eu tivesse alguma coisa para dizer. Portanto,
Exatamente.
há estes ardis ou estas armadilhas, o imprevisto, que provoca admiração, o espanto no leitor. Também tem consciência de que o seu texto, a sua forma de escrever, também passa muito por isto, apanhar o escritor na curva, ou o leitor na curva, digo eu.
Sim, absolutamente. Quer dizer, eu tento sempre fazer uma. Quer dizer, para já, bem, aqui no caso desse posto específico há sempre uma certa autodepreciação
Pois,
que faz parte de mim, mas humorística, mas é verdade que eu tento, quando escrevo, e é mais uma das razões, eu tenho postos de 2 linhas que são capazes de demorar 2 semanas ou 3 semanas a saírem da cabeça, porque eu estou exatamente à procura desse ângulo de saída, não é? De como é que, desse gancho, digamos, como é que eu saio. Como é que eu saio disto? E tento arranjar sempre uma saída exatamente que seja assim surpreendente, não, talvez seja uma palavra exagerada, mas que seja apanhar, como diz, apanhar na curva e.
There is your song from
Uma das características da literatura, ou do texto, é exatamente, para além de outras considerações, é apanhar, ou pelo menos agarrar o leitor, pelo espanto e pelo maravilhamento daquilo que está a ler. Ou seja, o efeito encantatório, que engloba depois o imprevisto, aquilo que é o outro lado de uma possibilidade textual, ao passo que quando estamos na leitura de um romance, a linearidade textual, melhor ou pior, quer dizer, ou pelo menos aquela que é a fluidez, e há, como dizia o velho Godard, estas coisas têm que ter sempre um princípio, um meio e um fim, depois cada um organiza da forma que entender. Portanto, isto está este livro prenhe desta grande característica da escrita. Portanto, está cheio, só está à espera que o ajudem a nascer, ou seja, de leitores e leitoras que possam e devem ler.
Obrigado. Sim, é verdade, quer dizer, eu estou realmente, eu obviamente, a partir do momento em que o livro está escrito, o livro não é para ficar nas gavetas, mas é verdade que há um esforço muito grande dessa estruturação dos postos, de ter um princípio, um meio e um fim, mas que o fim seja inesperado, quer dizer, que não seja linear, que não seja só uma jeremia ou qualquer coisa assim do género, não é?
E depois tem aquela coisa muito interessante que é Genebra e escrever. Escrever é assim como percorrer as ruas de Geneve durante o dia ou à noite, ou aquela coisa, o trabalho, mas que remete para uma característica também suíça, que é a precisão da sua relojoaria. Quer dizer, as coisas têm que funcionar quase em absoluto, não se podem atrasar nem adiantar, porque orientam mal o portador do relógio. É como o texto, não é? É um pouco
exatamente
assim.
É verdade, eu sou um grande, grande leitor do Sierra,
pois,
há muitos anos, e havia uma frase, aliás, que está citada no livro, não é? Aquela frase que eu sonho com um mundo onde se morreria por uma vírgula. E é verdade, eu gosto muito dessa noção da precisão de o texto tem que ser a colocação das vírgulas, aliás, foi um dos pontos em que tive muitas conversas com o Hugo sobre isso, sobre por causa das vírgulas, onde é que se põe a métrica quer dizer, da surpresa, como é que vai cair. E sim, é uma preocupação que eu tenho, absolutamente, na escrita, tenho essa. O António percebeu que o livro é muito trabalhado, não é?
Muito,
o
imenso. Isto é, isso é impossível escrever um texto destes sem trabalho. Aliás, como dizia o outro, sem trabalho, sem a inspiração, a coisa não funciona, não é? Quer dizer,
claro,
como dizia o velho Einstein, isto, meu amigo, são 95% da inspiração e 5% de inspiração. Portanto, não há outra forma, nem há outra maneira de escrever deste modo e desta delícia que aqui está, porque isto tem uma característica que remete a um outro escritor português, e vem agora aqui a talho de foice, que não aparece no seu livro, mas que uma das características que ele atribuía aos grandes textos era a limpidez e a sensação, que agora estamos no verão, da água fresca que brota da gruta e da rocha, e estou a citar Camilo Castelo Branco. Ele, para mim, meu amigo, tem que ser assim. E é exatamente isto que aqui está. A língua portuguesa sai aqui numa girândula de criatividade, mas também de precisão, de trabalho, de esforço, de dedicação. É muito que aqui está.
Muito obrigado. É, exatamente, eu tento dar essa mesmo quando conto coisas relativamente duras ou dolorosas, tento dar sempre essa noção, essa ideia de frescura. Como é que eu ia dizer? Frescura, a primeira palavra não seria frescura, mas pronto, mas eu imagino sempre o vento, não é? Eu é brisa, eu estou mais. É uma brisa que passa e a gente tem que. Pronto, e refresca, e eu tento sempre fazer isso, sim, em todos, mesmo em qualquer texto, esse da escrita, por exemplo. Eu fazia isso em Genebra, era estafeta, eu tive imensos empregos assim pequenos e tal, e um deles era ser estafeta na minha scooter, e eu imaginava, quer dizer, Uma pessoa, quando está numa scooter, tem que obedecer às regras de trânsito, não é? Mas ao mesmo tempo também tem que ser criativo para ver se faz as entregas mais depressa e sem partir nada, etc. E a escrita é muito isso, é obedecer a regras, tornando aquilo ao mesmo tempo criativo, não é? Porque uma escrita criativa que não tenha regras não é muito interessante, quer dizer, uma escrita que sem regras não há criatividade possível, não é? Penso eu, não sei, eu não, não.
Ah,
Mas
não,
é,
não, não é
a
possível, não é
criatividade
possível.
precisa de regras
Não é possível.
para não ser respeitada, não é? Para se manifestar, a criatividade precisa, na minha opinião, precisa de regras, não é? E eu tento seguir sempre. Por exemplo, eu nunca faço. Eu ponho sempre a pontuação, os parágrafos, os 2 pontos para fazer os parágrafos, as estações
Pois,
e
pois.
essas coisas todas. Pronto, essas regras são regras que me interessam. E a gramática também interessa-me.
Claro, claro.
Respeitar essas regras para poder ser criativo. Apesar delas ou por causa delas, não?
Vamos também aqui a alguns companheiros de on the road, ou de pelo menos on the road literários, aquilo que são as tais afinidades. Começa logo com Paul Celan, referiu Cioran, o pensador romeno que viveu em França, um cínico, um homem que não acreditava muito na bondade humana. A vida humana era uma espécie de caminho para um acantonamento, ou pelo menos para um fechamento em que não existiria algum sentido, restava-nos talvez uma moral ética forte para viver com dignamente a vida que nos foi dada em sorte viver. Mas depois aparece aqui Jorge Luís Borges, aparece também T.S. Eliot, aparece L'Autre Raymond, os Cantos de Maldoror, que estão por aqui também de uma forma recorrente. O bestiário que criou aqui, o seu bestiário literário, que faz lembrar um pouco outro grande escritor argentino, Julio Cortázar, estas afinidades eletivas que vai dizendo depois, alguns monumentos literários portugueses que assim não lhe são de todo, vamos lá, gostosos naquele sentido em que um laudatório e um foguetório à volta dele, nomeadamente. Um dos exemplos é Torga, mas depois Fernando Pessoa, mas também olha para este país em que também diz a dado passo de uma forma que Portugal é tão pequeno, que nem megalómanos de jeito é capaz de produzir. Portanto, os sonhadores, que às vezes são os tais megalómanos, tirando o Álvares Dos Reis, mas estas coisas acabam, e a Dona Branca, que acabam da
Pois.
forma que acabaram, e outros, émulos, que nem vale a pena citar. De qualquer das formas, muita da sua literatura, Le Clézio, Jean-Marie Gustave Le Clézio, o escritor da Estrela Errante e da Febre, que cita aqui, um romance, está a ver, da Europa América, traduzido também em Portugal há muitos anos, é um dos seus parceiros também destas viagens que foi fazendo, o Le Clézio, A Gota de Ouro, por exemplo, e outros livros, assim do género.
Sim, em casa do meu pai. Bem, deixa-me começar pelo Le Clézio, porque o Le Clézio tem as melhores descrições de viagens e de barcos e de mar que eu vi. O primeiro livro que eu li do Clézio foi O Deserto e Le Désert. E eu não sabia, não sei, não fazia mais pequena ideia de quem era o Le Clézio, quer dizer, eu tinha uma. Aliás, eu mantive essa característica, agora um bocadinho menos, mas quer dizer, eu lia a eito, não é? Os livros estavam nas prateleiras, eu ia pegando e ia lendo, e eu não fazia mais pequena ideia nem do contexto, nem da história do homem, nem se ele era francês ou chinês ou qualquer coisa, aquilo ia pegando e ia lendo, eu era completamente omnívoro, e quando eu li o Le Clézio a primeira vez, bastante novo, ficou sempre associado a um escritor do deserto e das viagens e das frases muito longas, mas muito bonitas. E pronto, e só peguei no Le Clézio depois, uma vez completamente por acaso, já não sei porquê, muito mais tarde. E o Le Clézio tem das frases mais bonitas sobre as viagens do mar, sobre o mar. Ele tem uma frase que é absolutamente impressionante. Eu vou tentar traduzir para português, que é, nunca há mar suficiente para as faces agudas dos barcos. Il n'y a jamais assez de mer pour les visages aigus des bateaux. Isto é da coisa mais bonita que há, não é? Isto é uma síntese de tudo o que um marinheiro gosta. E portanto, o Leclésio agarrou-me completamente e li, depois li uma série de livros, para tudo o que ele tem a ver com o mar e com as viagens e com a. E depois, e não só, depois tem. Há eu penso que está citado ainda neste livro, um livro em que ele descreve a chegada, em que ele diz cheguei, ele escreve à sua namorada, não me lembro o livro. Mas em que ele escreve à namorada a dizer cheguei, não sei quantas, no nome da rapariga, cheguei, encontrei já, acabou-se a fuga, acabou-se, estou, já não é preciso fugir disto, já não é preciso aquilo, que é outra coisa da viagem, que é a chegada, não é? Uma parte da viagem que é fundamental, é a chegada, cheguei, já não é preciso, isto acabou. Portanto, em relação à coisa, eu lamento muito na minha parte, digamos, na parte da leitura, eu conheço muito mal a literatura portuguesa. E tenho imensa pena disso. E ainda vou a tempo de o recuperar e está na, digamos que está na lista de recuperação da literatura portuguesa. Porque lá, sabe, o António sabe disso, em Portugal havia os anglófilos e os francófilos, não é? Nós éramos. E a minha família era muito mais anglófila. Portanto, os livros da minha, quer dizer, os grandes livros da minha adolescência, aqueles que eu lia e relia, era o Hemingway, era o Steinbeck, era o Somerset Maugham, era o John dos Passos, quer dizer, a minha formação literária inicial foi toda feita pela literatura americana e alguma inglesa, mas era sobretudo americana. E quando eu começava a pegar nos escritores portugueses e franceses, nos escritores mais europeus, aquilo parecia-me tudo uma maçada muito grande, não é? Porque eu estava habituado à ação, aos diálogos rápidos. Eu lembro-me da primeira vez que li o Manhattan Transfer, tive quase para fazer as malas para ir para Manhattan, não é? Quer dizer, aquilo foi assim, do género. E portanto, tenho imensa pena de não. De não de, bah, entretanto, depois acontece que fui viver para a Suíça. Eu já falava aquele francês, aquele nosso francês da escola, mas comecei a falar francês relativamente bem. E comecei a pegar muito na literatura francesa e francófona e traduzida em francês, e a literatura portuguesa ficou sempre um bocadinho para trás. E eu tenho pena, tenho imensa pena disso. O Miguel Torga nunca gostei, tenho pena, não quero chocar ninguém, mas realmente não gosto, não tenho paciência. Mas gostaria muito mais de ler, gostaria de ter mais conhecimento da literatura portuguesa e estou preparado-me para isso, absolutamente.
Ainda nestas questões da literatura, para além daquilo que já falámos, cita aqui alguns poetas portugueses: Manuel Guzmão, Pedro Taman, Rui Belo. Mas aquilo que eu quero dizer é muito daqueles textos que aqui estão, grande parte dos textos, literários mesmo, estamos a falar de literatura, vive assim de uma espécie de desafio, atração, repulsa, ou pelo menos amor-ódio, entre aquela coisa que é o mundo verdiano e o mundo de Dom Juan. Portanto, isto é um lado, se quisermos, uma dicotomia que tem a ver com o sagrado profano, ou mais profano e pecado, do que propriamente a questão do sagrado. O sagrado está aqui pouco presente, a não ser, já lá iremos também, este capítulo falar um pouco por aí dessa questão, mas o amor ou as relações amorosas, a poesia, aquilo que é o tal efeito, vamos lá, delicado e suavizante da expressão dos sentimentos interiores, ou pelo menos a organização cromática do mundo e dos afetos, passa muito por uma carnalidade, por uma sedução, muito pouco frequente na literatura, na escrita em Portugal. Tem consciência disto quando tem um texto onde nos coloca ou em confronto realmente o jovem Werther versus o pérfido Dom Juan.
Exato, é preciso ser os dois, não
Pois.
é? Não, há realmente. Bom, obviamente, este livro é um grande retrato. Este livro sou eu, não é? Quer dizer, não é uma obra. Eu costumo dizer que isto é uma obra de ficção muito mal ficcionada. E, obviamente, há muitas das minhas preocupações e da minha sensualidade e mas é realmente. É verdade que para mim eu não sou um Dom Juan no sentido em que não sou um sedutor, mas mas gosto dos prazeres da carne. Pronto, como é que se vai dizer isto? Gosto, sou sensual, gosto.
Do
só
corpo.
Que não sou capaz
ao
de
fim,
reduzir.
Gosta
a
do corpo.
A isso.
Do corpo e daquilo que ele. Que ele esse ser existencial físico é capaz de possibilitar, ou dá.
Exatamente, é isso. Eu gosto do corpo, eu tenho imensos textos, então agora para o fim que fui envelhecendo um bocadinho e já tenho imensos textos sobre o corpo e sobre este diálogo que eu mantenho com o meu corpo. E realmente a sensualidade e a sexualidade são um dos aspectos do corpo. Eu agradeço ao meu corpo tudo aquilo que ele fez por mim, salvou-me a vida várias vezes, muitas vezes. Eu tive pelo menos 5 ou 6 vezes à beira da morte, mesmo, quer dizer, não é que eles já não iam morrendo, é mesmo que estive lá mesmo, quase, e foi graças ao meu corpo que saí. E outra das coisas que ele me deu foi essa possibilidade, realmente, que eu associo sempre a uma espiritualidade, quer dizer, o sexo por si, a sensualidade por si, sem uma espiritualidade ou sem uma outra dimensão, não me interessa muito.
O que
me interessa é esta confluência dos dois. Não é?
Faz lembrar um pouco aquela questão do Júlio Zé Vola, o sexo tântrico, ou pelo menos um dos livros. É um pouco por aí a dimensão nirvânica e a sexualidade, aquela libertação e o apogeu, ou a totalidade entre amado e amante.
Exatamente, é uma coisa na qual eu penso muitas vezes, porque eu sou um bocadinho cético em relação ao sexo tântrico, mas pois a verdade é que eu penso muitas vezes naquilo que eles dizem, que o sexo tântrico não é só sexo, não é? Outra
pois,
coisa.
Claro, é muito.
E eu penso muitas vezes nisso, porque há sempre em mim sempre esta noção de quer dizer, acontece, eu não sei se já, eu penso que já está neste livro, aquele encontro com aquela prostituta no Panamá.
Está.
Quer dizer, aquilo foi um encontro, aquilo não houve sexo ali, porque pronto, eu não tinha dinheiro, mas aquela conversa que eu tive com aquela prostituta para mim é um resumo muito bonito da minha abordagem, não é? Da minha abordagem à sensualidade, porque houve ali realmente um encontro, depois não se concretizou por outras razões, mas a verdade é que a pessoa interessa-me, a pessoa, o corpo, a pessoa, interessa-me tudo, não é? E pronto, eu tento traduzir e fiz esse post com o Werther e o Dom Juan, que são as duas faces da moeda, não é? Não.
Uma das questões também, algumas narrativas que aqui estão, algumas novelas curtas, mas são novelas que aqui estão, Um Dia, por exemplo, Ana, Bruno e Daniel, e depois outra adiante, que também aparece, são histórias um pouco eivadas, digo eu, passo aqui também esta minha maneira de dizer, Claire e também tudo aquilo que se segue e este relacionamento com Claire, um pouco o espírito de São Francisco, da Califórnia, um bocado à la Charles Bukowski. Até que ponto é que esta maneira não tão Henry Milleriana ou Milleriana, Henry Miller, mas mais a mulheres ou correios do escritor norte-americano? Porque aqui mistura-se bebida, sexo, corpo, toda uma série de uma miscelânea hedonística ou erótica ou física, ou se quisermos, orgásmica, que depois remetem um pouco para Bukowski, nomeadamente.
Pois, já me disseram isso, eu confesso que não claro. Pensei nisso quando estava a escrever a maioria desses contos, dessas ficções, são ficções eróticas, realmente. Mas que têm muito a ver também com o Bukowski, por causa do álcool. Mais uma vez, isto é um retrato, este livro é um retrato de mim, e eu bebo muito. Eu costumo dizer que não bebo demais, mas bebo muito. É claro que há alguns médicos discordam disto, pois, essa claro. Coisa do demais, temos que falar sobre isso, dizem eles.
Até as lágrimas serem whisky, gotas de.
Não, eu não, é muito raro. alguém me ver embriagado, embriagado. Quer dizer, eu não me embebedo ao ponto de cair, ou pelo menos já não, mas bebo muito, quer dizer, todos os dias bebo. E, portanto, o álcool é uma coisa que está sempre presente na minha vida. E é verdade também que quando nós éramos mais novos, o álcool tinha um grande. O álcool e a sexualidade andavam sempre juntos, não é? Quer dizer, mas...
Também uma forma de libertação e de afirmação, quase.
Exatamente, quer dizer, aquilo era. Eu acho que era também uma forma de expansão. Eu nunca fui assim muito de drogas e não era grande, não era, nunca fui, nunca me entusiasmaram muito, com uma exceção, fumava, às vezes fumava um bocado de marijuana, fumei um bocadinho demais, mas foi durante pouco tempo. E o álcool não, o álcool abria-me horizontes e tornava mais falador e punha-me a dançar. E depois acontece que eu tenho um gosto muito, enfim, tenho sorte, sou capaz de falar de whiskies e de rums e de não sei o quê. Aliás, esta rádio tem um nome que me atrai.
Já. Era a parte final, era mesmo o último tema da nossa conversa.
Um apreciador de rum, um apreciador sério de rum. E portanto, esta mistura do álcool e da coisa é mais no aspecto da expansão do corpo, quer dizer, da expansão das possibilidades do corpo, da exploração de tudo aquilo que o corpo nos possibilita, nos oferece, e é sobretudo desse aspecto que me interessa.
Final do programa número 641 de Livros com Rum. Transmitimos a primeira parte da conversa com Luís Serpa, autor de Avenida da Liberdade número 1, uma edição da Bookbuilders. Na próxima semana regressamos com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.